Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, terça-feira, 28 de abril de 2026, começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas, estamos ao vivo de segunda a sexta, das 4 às 4:30 da tarde, horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o Assunto é Federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção e direção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Uma notícia importante para quem realiza transporte rodoviário de cargas. A Justiça manteve o piso do frete e validou a fiscalização da ANTT. Vamos aos detalhes com Claudimário Carvalho.
A Justiça manteve a obrigatoriedade do piso mínimo do frete no transporte rodoviário de cargas e confirmou o papel de fiscalização da ANTT. As decisões foram obtidas pela AGU em ações que tratam da Política Nacional de Preços Mínimos prevista em lei desde 2018. Em um dos casos, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região restabeleceu a exigência do cumprimento da tabela e autorizou a aplicação de multas pela ANTT. A decisão também derrubou uma liminar que permitia a uma empresa praticar preços abaixo do mínimo. Já em outro processo, a Justiça Federal em Jundiaí, São Paulo, negou o pedido para suspender a fiscalização eletrônica feita pela agência. Segundo a AGU, a política continua em vigor enquanto não há decisão final do STF sobre o tema. A fiscalização eletrônica cruza dados de documentos do transporte e, de acordo com a agência, atinge uma pequena parte das operações, com foco no cumprimento das regras do setor. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E mais uma ótima notícia para os motoristas. O governo do Brasil suspendeu mais de 3 milhões de multas do Free Flow e ainda deu 200 dias para o pagamento de tarifas vencidas. Claudimário Carvalho está de volta com essa informação completa.
O governo do Brasil suspendeu mais de 3 milhões de multas aplicadas no sistema de pedágio eletrônico Free Flow em rodovias do país. A decisão também concede prazo de até 200 dias para que motoristas regularizem tarifas em aberto sem sofrer penalidades. A medida anunciada pelo Conselho Nacional de Trânsito interrompe novas autuações durante o período. Os condutores têm até 16 de novembro para quitar os débitos. Quem pagar dentro do prazo não terá multa e poderá recuperar pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Motoristas que já pagaram multas poderão pedir ressarcimento desde que regularizem a tarifa de pedágio dentro do prazo. O pedido deve ser feito ao órgão de trânsito responsável. A iniciativa também prevê a integração dos sistemas de cobrança em um único ambiente digital no aplicativo da CNH do Brasil em até 100 dias. O sistema Free Flow utiliza pórticos eletrônicos e elimina as praças de pedágio com cobrança proporcional ao trecho percorrido. Após o período de transição, a fiscalização e a aplicação de multas voltam a ocorrer normalmente nas rodovias. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o governo do Brasil abriu crédito de 330 milhões de reais para frear a alta do gás de cozinha. A informação é com José Carlos Andrade.
O governo federal destinou 330 milhões de reais para ajudar a conter a alta do preço do gás de cozinha. A medida foi oficializada por meio de medida provisória publicada nesta terça-feira, dia 28, e tem como objetivo reduzir os impactos da guerra no Oriente Médio sobre o bolso das famílias brasileiras. O recurso será usado para subsidiar a importação do GLP, garantindo que o produto importado seja vendido pelo mesmo preço do gás produzido no país. A subvenção vale para entregas realizadas entre 1º de abril e 31 de maio, com possibilidade de prorrogação por mais 2 meses. Segundo o governo, a medida busca evitar o repasse da alta internacional ao consumidor em um cenário de aumento do preço do petróleo e do custo do transporte de cargas. O Brasil importa cerca de 20% do gás de cozinha consumido no país, o que torna o mercado interno sensível às oscilações externas. A ação se soma a outras medidas já adotadas neste mês para conter a pressão sobre os combustíveis, como incentivos ao diesel e à produção nacional, além do anúncio de linhas de crédito e isenção temporária de impostos sobre o querosene de aviação, buscando evitar pressão sobre o preço das passagens. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Agora vamos ouvir a previsão do tempo em todas as regiões do país para quarta-feira, dia 29. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 29 de abril de 2026. Região Centro-Oeste. Cuiabá tem previsão de céu cheio de nuvens, com possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite. Os termômetros marcam mínima de 25 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar na capital de Mato Grosso gira em torno de 85 a 60%. Em Vila Boa, Goiás, a comemoração de aniversário é com céu claro pela manhã e à tarde forma nuvens. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar vai de 70 a 30%. Região Nordeste. Em Teresina, no Piauí, a previsão é de céu repleto de nuvens com pancadas de chuva isoladas nesta quarta-feira. Temperatura mínima 25, máxima 31 graus. A umidade do ar é de 95 a 75%. Zabelê, na Paraíba, comemora aniversário com céu totalmente encoberto pela manhã e cheio de nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 31 graus. Umidade do ar varia de 90 a 35%. Região Norte. Belém, no Pará, tem previsão de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus nas horas mais quentes do dia. A umidade do ar é de 98 a 60%. Em Rio Branco, no Acre, céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas nesta quarta-feira. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 97 a 65%. Região Sudeste, em Vitória, Espírito Santo, poucas nuvens no céu nesta quarta-feira. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 35%. Campos do Jordão, em São Paulo, canta parabéns com céu cheio de nuvens e possibilidade de chuva isolada à noite. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 40%. Região Sul, em Curitiba, Paraná, previsão de céu repleto de nuvens com pancadas de chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 100 e 75%. Pouso Novo, no Rio Grande do Sul, sopra velhinhas com céu claro a parcialmente nublado e com possibilidade de geada pela manhã. Os termômetros registram mínima de 10 e máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar fica entre 70 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 29 de abril de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filippin.
Olá, aproveito para mandar aquele abraço para os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário amanhã, 29 de abril. Parabéns para Vila Boa, em Goiás, Abelê, na Paraíba, Campos do Jordão, em São Paulo e Pouso Novo, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano amanhã. É aquela hora que a gente abre aqui o Comunica BR para saber como o governo do Brasil está chegando aí na sua cidade. Vila Boa, em Goiás, é um ambiente rural, presença de áreas do Cerrado e tem muitos atrativos naturais. Mas a gente fala em Goiás, dá sempre uma olhadinha no Plano Safra, né? E olha, os dados atualizados até março de 2026 já mostram 15 contratos firmados com R$2.400.000 em crédito concedido para os produtores de Vila Boa, em Goiás. Zabelê, na Paraíba, tem 2.300 habitantes, cidade pequena, né? Destaca-se aí por sua pacaticidade, né? E olha, atingiu 100% de energia solar em todos os espaços públicos. Que legal, hein? Bom, nesse esquema de energia solar e de tecnologia, também tem um dado interessante aqui do programa Nova Indústria Brasil em Zabelê, na Paraíba. 23 operações foram fechadas no ano passado, em 2025, e conseguiram verbas para o financiamento da modernização da indústria de Zabelê, num total de R$126.000 para estas pequenas indústrias da pequena Zabelê, na Paraíba. Campos do Jordão, em São Paulo, é destino de inverno, né? Grande destaque aí da Serra da Mantiqueira, famosa por ser a cidade mais alta do Brasil. Oferece arquitetura europeia, clima frio, gastronomia refinada. Campos do Jordão é tudo de bom, né? O pessoal gosta. Bom, tem aqui muitos eventos culturais que acontecem por lá. Por exemplo, o Festival de Inverno de Campos do Jordão, que é tradicional para o Brasil inteiro. Então temos a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, né? Os dados até 2025 mostram que utilizando a Lei Paulo Gustavo, foram fornecidos R$499.000 em investimentos na área da cultura, e pela Lei Aldir Blanc foram fornecidos R$396.000 para aquisição, construção e manutenção de espaços culturais lá em Campos do Jordão, São Paulo. Também tem Pouso Novo, no Rio Grande do Sul, também pequititinha a cidade, 1.700 habitantes. Tem ecoturismo como destaque, mas até este mês de abril não houve movimentação no Fungetur, o Fundo Geral do Turismo. A gente foi pegar então o Plano Safra. Rio Grande do Sul também é grande produtor. Plano Safra é que dá aquele crédito rural a juros mais baixos e prazos adequados para o produtor, né? 10 contratos de financiamento fechados até março de 2026, com crédito concedido até agora de R$1.500.000 para os produtores de Pouso Novo, no Rio Grande do Sul. Continue com a gente, ainda tem mais aqui no nosso Assunto Federal. Agora, pelo horário de Brasília, 4h13.
Curtas do Bom Dia.
O programa Bom Dia Ministro de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões brasileiras, ele explicou como o acordo Mercosul-União Europeia favorece os microempreendedores. Vamos ouvir.
Tem muito a ver com as pequenas empresas. Veja, a gente tem hoje no Brasil um nível de exportação muito baixo das pequenas empresas, né? Quando a gente olha para o ambiente, quer dizer, tudo que o Brasil exporta, cerca de 1% sai de pequenas e médias empresas. Porque a burocracia de exportar, a dificuldade da pequena empresa de acessar um mercado estrangeiro, você aqui eventualmente vai comprar um azeite italiano ou até um vinho italiano, tem uma chance de você comprar de um produtor pequeno da Itália, né? Tem pequenos produtores de vinho, de queijo, de presunto, de uma série de produtos que aprenderam a vender para o exterior. Tem gente que vende artesanato de fora para o exterior. Enfim, você tem uma série de mercados que hoje são mercados internacionalizados. O Brasil tem dificuldade de fazer isso. Por quê? Burocracia. É difícil exportar, né? Uma série de cadastros, uma série de dificuldades, a dificuldade de licenciar aqueles produtos nos mercados estrangeiros. 2, dificuldade de crédito. do jeito, precisa ter custos para fazer essa exportação, custear o envio do produto, pode demorar para receber. Então, o governo brasileiro vai preparar agora um processo que tem como objetivo permitir que esses pequenos negócios saiam dessa exportação de 1% para 10%, 15%, 20%, 30%. A gente tem chance de fazer com que esse segmento cresça no acordo do Mercosul. Mais crédito. Né? O governo do presidente Lula, a gente pode falar disso depois, Karine, construiu o maior programa de crédito para empresas pequenas da história do Brasil. O Pronampe e o Procred 360. A gente depois fala por que ele é tão diferente. Mais crédito, redução da burocracia e usar agora o avanço do acordo para que a gente consiga licenciar o nosso artesanato. Para que a gente consiga licenciar nossos produtos. Os europeus adoram. Eu morei na Europa, eles adoram comer tapioca, adoram comer pão de queijo, açaí. Tem loja de açaí no mundo inteiro hoje. Então a gente tem um esforço para fazer para permitir que esses pequenos produtores possam exportar mais.
E o ministro também disse que a redução da escala 6x1 pode aumentar o empreendedorismo.
Esse espírito da autonomia, da liberdade, de escolher o que fazer com o seu tempo, é o espírito que está também no projeto da escala 6x1. Então, qual que é a ideia? É que os trabalhadores tenham mais tempo. Eles, ao invés de ficarem presos a uma jornada de 44 horas, de 6 dias por semana, possam ter uma jornada um pouco menor que permita levar o filho no médico, fazer um curso novo, cuidar de um familiar, poder descansar mais e até poder empreender mais. Eu estou convencido de que se a escala 6x1 for aprovada, nós vamos aumentar o empreendedorismo no Brasil. Vai ter um monte de gente que vai usar esse espaço novo para fazer mais renda. Né? Para correr lá com o seu aplicativo, para fazer um serviço novo, para se preparar para uma mudança de carreira. Então, eu estou aqui nesse emprego hoje, mas agora eu vou fazer um curso de enfermagem, eu vou ter mais tempo, vou fazer um curso de vou aprender a mexer com banco de dados, porque eu quero poder mudar minha carreira num próximo momento. Então, em primeiro lugar, não tem nenhuma incompatibilidade entre a redução da escala 6x1 e o mundo do empreendedorismo. Pelo contrário, pode ter mais empreendedores e, fora o óbvio, mais gente passeando, viajando e nos restaurantes, no cinema, você pode ter um aumento do mundo dos empreendedores. Nas pesquisas que são feitas sobre esse tema, os empreendedores já estão entendendo que a redução da escala 6x1 não vai ser uma tragédia para ninguém. Veja, nós já discutimos isso muitas vezes, viu, querido? Quando se falou de 13º, quando se falou de férias, quando se falou de um monte de coisa no Brasil, os empresários tiveram medo, dizendo, ah, mas meu Deus, como é que eu vou fazer? O custo vai aumentar? E nós sobrevivemos a tudo isso e construímos uma economia forte, que é a economia brasileira. Então, hoje a gente vê assim, mais de metade dos empreendedores já tem certeza que isso não vai ter nenhum impacto na sua vida, quando você rola em pesquisa. Esse número está aumentando, quer dizer, aos poucos os empreendedores estão se convencendo, né? Cerca de 1/4 dos empreendedores estão preocupados, 1/4 só. Mas esse número já foi maior, já foi 35%, 37%, hoje está por volta de 26%, 27%. Então, é isso, assim, acho que objetivamente, a redução da escala 6x1 é boa para o empreendedorismo, ela vai criar mais tempo livre para as pessoas, mais autonomia para consumirem e, inclusive, para empreenderem mais. Vamos cuidar das distorções, dos espaços em que isso pode ter um impacto e vamos conscientizar a população de que isso é bom para o país e que o país vai crescer com essa redução.
Por fim, o ministro falou sobre a importância da formalização dos empreendedores. Vamos ouvir mais esse trecho.
Como é que era esse mundo há 15 anos atrás, antes das políticas que o presidente Lula fez? Se você quisesse fazer uma barraca de bolo, se você tivesse uma barraca de bolo, você tinha que pagar tributo que nem uma empresa grande. É uma loucura isso, né? Você achar que é uma senhora que acorde lá às 3 da manhã para fazer a merenda, tal, vai conseguir pagar tributo como uma empresa grande. Aqui tem dois problemas. Um problema financeiro, de dinheiro, quer dizer, as pessoas não podem, nesse nível de renda você não pode exigir tanto de tributo de uma pessoa, mas tem um problema que é grave também, que é o burocrático, que é ter o contador, entrar no sistema, isso, gerar a guia, isso é uma loucura, né? O MEI, a pessoa entra lá num valor mensal, paga um valor mensal fixo, baixo, e acabou. Não tem tributo. Não tem que pagar 10% da renda, 15% de INSS, não sei quanto de imposto de renda. Não existe isso. Acabou. Depois, o Simples, né? Que aí são... O MEI é um empreendedor muito individual, né? É o jardineiro que tem lá uma renda dele própria até os R$81 mil por ano que eu mencionei. Depois tem as empresas de pequeno porte, as microempresas, né? Essas você tem escalas de até quanto elas podem faturar, que o sujeito vai lá e paga um valor facilitado por mês. Então ele não tem que... Uma empresa normal paga dezenas de tributos. A empresa que está no Simples paga um tributo só, uma alíquota. né? Isso também foi criação do presidente Lula. Então, tanto o MEI quanto o Simples são criações dos governos do presidente Lula. Então, hoje a gente tem um ambiente que permite que o empreendedor possa pagar um tributo baixo, que não vai ser decisivo na sua renda, sem burocracia. Depois tem uma outra coisa importante que a gente precisa lembrar, o sistema de previdência. Porque o mundo dos empreendedores é o mundo da energia, das pessoas trabalhando. Ah, o futuro a gente pensa depois. É. Mas no meio do caminho pode ter um acidente e a pessoa pode ficar acamada e se ela não tiver uma rede de seguridade, ela não vai receber nada. No meio do caminho pode ter uma gravidez, pode ter, né, depois a aposentadoria. Isso é outra coisa que é uma inovação dos governos do presidente Lula. O presidente Lula pegou todo esse ambiente que há mais de 100 anos existia só para os seletizados. A gente pegou todos os direitos que existiam só para aquelas pessoas que tinham carteira assinada e levamos isso para todos os empreendedores que topassem ser um MEI. Nós estamos falando hoje de 15, 16 milhões de pessoas que estavam fora de auxílio-doença, auxílio-maternidade e assim por diante. Então, para dizer, hoje isso, em parte, isso é um pouco lenda. Quer dizer, hoje é possível você se formalizar, pagar um tributo bem baixinho, ter acesso a um regime de seguridade, que é importante, uhum. E tudo isso com um processo burocrático facilitado, portal do empreendedor e tal. Agora tem muito por fazer, ainda tem muita gente que tem muita dificuldade, mesmo para abrir o MEI, então a gente tem feito muitos esforços, Karine, para facilitar essa entrada para os empreendedores brasileiros.
Esses foram os principais destaques da participação do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, no programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar o programa completo, você já sabe, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
Assunto Federal.
Ser brasileiro tá na moda e vacinar nas escolas sempre esteve. A gente tá conquistando premiações nos cinemas e protegendo o nosso público nas salas de aula. Em abril, a vacinação nas escolas ganha força com a Semana Nacional Saúde na Escola. Aproveite para vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos. O mundo reconhece o que a gente faz bem feito e vacinação nas escolas sempre foi muito Brasil. Saiba mais em gov.br/vacinação. Ministério da Educação, Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Momento Serviço. E olha que importante, hein? O programa Governo do Brasil na Rua fez mais de 17 mil atendimentos no Recife nos dias 24 e 25 de abril. Ao todo, mais de 35 estandes ofereceram serviços essenciais à população em parceria com o governo de Pernambuco e a Prefeitura do Recife. E amanhã é a vez de Rio Branco, capital do Acre, receber a 15ª edição do Governo do Brasil na Rua. A iniciativa ocorre no Centro da Juventude, no bairro Cidade Nova, das 9 às 17 horas. Durante o evento são oferecidos atendimentos sem necessidade de agendamento. Entre os serviços estão perícia do INSS, vacinação para todas as idades, atendimentos de saúde e microchipagem de cães e gatos. A ação reúne órgãos federais e parceiros locais e já passou por 14 outras cidades brasileiras. Para participar não é preciso se inscrever, é só chegar, é só comparecer ao local dentro do horário de atendimento. Então vou repetir, hein? Governo do Brasil na Rua chega amanhã à capital do Acre. É só ir ao Centro da Juventude, no bairro Cidade Nova, das 9 às 17 horas. Combinado? Não perca essa oportunidade de ter acesso a serviços públicos gratuitos em um só lugar. Participe! E olha, se você tem dúvidas sobre o preenchimento da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2026, saiba como tirá-las com José Carlos Andrade.
Contribuintes já podem consultar as novidades do Perguntas e Respostas do Imposto de Renda 2026. O material está disponível na área Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal e reúne 745 perguntas e respostas para orientar o preenchimento da declaração e evitar erros. Entre os principais pontos estão as regras atualizadas sobre obrigatoriedade de declarar com atenção especial para bens e rendimentos no exterior, além de orientações sobre a declaração pré-preenchida, que agora traz mais informações automáticas, mas a conferência dos dados continua sendo responsabilidade do contribuinte. Outra novidade é o destaque para o Receita Saúde, em que os recibos eletrônicos de serviços médicos passam a ter papel central na comprovação das despesas dedutíveis. O material também atualiza as orientações sobre tributação de rendimentos recebidos no exterior e sobre aluguéis por temporada, inclusive quando intermediados por plataformas digitais. A recomendação da Receita Federal é que o contribuinte consulte o conteúdo antes de enviar a declaração para reduzir riscos de inconsistências e de cair na malha fina. Consulte o Perguntão IRPF 2026 em gov.br/Receita Federal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Estudantes de graduação já podem se preparar para o ENAD 2026. O INEP publicou ontem as diretrizes do exame, que neste ano vai avaliar alunos de 40 áreas, incluindo licenciaturas, bacharelados, cursos superiores de tecnologia e medicina. Uma das novidades é que, pela primeira vez, estudantes do quarto ano de medicina também vão participar do exame por meio do ENAMED, para acompanhamento da formação ao longo do curso. Outra mudança é que estudantes ingressantes também devem preencher o questionário do estudante. A inscrição dos concluintes deve ser feita pelas instituições de ensino, por meio dos coordenadores de curso ou procuradores institucionais. Isso deve ser feito até 18 de maio. Para os ingressantes, o prazo vai de 17 de agosto a 17 de setembro. As provas já têm datas definidas: 13 de setembro para medicina, 20 de setembro para licenciaturas, 29 de novembro para bacharelados e cursos tecnológicos. Quer saber mais? Confira o edital e o cronograma em gov.br/INEP. E vamos em frente com o Assunto Federal. Amanhã é dia de pagamento do programa Pé de Meia para nascidos em maio e junho. Os detalhes no Boletim Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa paga nesta quarta-feira, 29 de abril, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes do Ensino Médio Regular e Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, nascidos nos meses de maio e junho. O incentivo será creditado na conta Poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode pagar contas, fazer transferências e PIX direto no aplicativo. Além disso, pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para consultar as demais datas de pagamento do programa Pé de Meia, acesse o site da Caixa em www.caixa.gov.br.
E também amanhã começa o pagamento do Bolsa Família de abril para quem tem número de identificação social NIS, terminado em 9. Fique por dentro em mais no Boletim Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quarta-feira, dia 29, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de abril para os beneficiários com o número de identificação social ou NIS, terminado em 9. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, Basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem. Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Agora você tem mais tempo para fazer o Enem de graça. Solicite sua isenção até 30 de abril na página do participante. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
E vamos de música agora, só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Durante a participação do programa Bom Dia Ministro de hoje, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, deixou um pedido de música para a gente tocar aqui no Assunto Federal. Diga aí, ministro.
Alô, ouvintes da Rádio Gov, aqui é o Paulo Henrique Pereira, ministro do Empreendedorismo. E ó, para hoje eu quero que a gente ouça é do Gonzaguinha, uma música que tem tudo a ver com empreendedorismo, energia, força, a batalha do brasileiro. Vamos lá.
A gente quer valer o nosso humor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer sua alma de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. É, a gente não tem cara de panaca. A gente não tem jeito de babaca. A gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela. É, a gente quer viver pleno direito.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
E tá chegando ao fim o nosso Assunto Federal de hoje, mas antes, só mais um recadinho muito importante, hein? Você pode acompanhar mais notícias do governo do Brasil no nosso site radiogov.ebc.com.br. Pronto, após esse recado, Eu volto amanhã, das 4 às 4h30, e esperamos você para mais um encontro cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.